Amigo ouvinte, hoje prosseguiremos a nossa apresentação, em linhas gerais, dos livros da Sagrada Escritura, ocupando-nos de um dos mais curiosos livros proféticos do Antigo Testamento, o de Daniel. E o faremos com a abordagem de sempre, isto é, procurando situar o contexto em que se inserem o autor sagrado e o seu escrito, destacando algumas particularidades que caracterizam os mesmos. Daniel é um israelita levado à Babilônia entre os deportados por Nabucodonosor, jovem, ao mesmo tempo de uma fé ardente e de um patriotismo vigoroso. Ele deve ser tido não tanto como autor do livro que traz o seu nome, mas como seu herói principal. Com efeito, este escrito foi redigido em três línguas, em hebraico, em grego e em aramaico. Ora, os dois últimos idiomas não eram ainda utilizados no tempo em que o livro coloca o profeta. O seu redator, que escreveu certamente no segundo século antes de Cristo, serviu-se de documentos anteriores, que podem remontar até a própria época de Daniel. De fato, o livro de Daniel sobressai-se como um dos mais curiosos entre os livros proféticos da Bíblia. Primeiro, abrange diversas narrações relativas ao profeta no meio dos habitantes de Babilônia. Vem, em seguida, uma série de estranhas descrições, imaginativas e solenes, de misteriosas visões atribuídas ao mesmo profeta. Serve-se o autor do processo, chamado estilo apocalíptico, para delinear aos seus leitores, sem pretender manifestá-los, sob imagens veladas e ao mesmo tempo transparentes, os acontecimentos de que são testemunhas, nos quais poderão descobrir perspectivas de um futuro que constituem, propriamente ditas, a finalidade de sua mensagem. Por fim, o livro de Daniel abrange, em apêndice, três narrações, a de Susana, a de Bel e a do dragão, que São Jerônimo considerava como contos destinados à edificação moral. De uma extremidade à outra desta profecia, predomina a ideia da expectativa pelo reino de Deus. Mas urge descobri-la, porque ela é expressa quase sempre veladamente. Já as narrações do começo do livro apresentam Daniel e seus companheiros como homens cuja inflexível fidelidade se torna um símbolo da resistência dos fiéis ao poder dos perseguidores. As páginas obscuras que aí lemos são por vezes explicadas pelo próprio livro que, como nos capítulos 2 ao 8, nos ensinam a ver nas grandes visões, o colosso de pés de argila, os quatro animais, o bode, um modo velado de representar os grandes impérios que se sucederam no Oriente, desde os tempos do exílio até a época em que o autor vivia. Portanto, este livro devia servir de consolação e de animação aos israelitas que sofriam a opressão por parte de Antíoco Epífanes, ano 176 a 163, apresentando-lhes este último reino terrestre como um prelúdio de um reino que jamais será destruído, como podemos ver no capítulo 2, versículo 44. Lança o profeta os seus olhares sobre perspectivas eternas, revelando, sucessivamente, a preparação do reino de Deus pela restauração religiosa do povo eleito e a própria realização deste reino, bem como a sua consumação no fim dos tempos. Essas três fases são descritas sem que ele atenda à sucessão cronológica, tanto assim que, à primeira vista, poder-se-ia confundir a restauração imediata que o profeta anuncia para o fim das perseguições de Antíoco com aquela que todos os homens esperam para o fim dos tempos, ou com aquela que o Messias deve realizar na Terra. O profeta deixa os leitores, propositalmente, na incerteza quanto ao tempo. Sua finalidade é suscitar neles o desejo e as esperanças da promessa com uma viva confiança na certeza de sua realização. Este reino, o reino de Deus anunciado pelos profetas, é o que será proclamado e realizado por Jesus Cristo. Não pode haver dúvida, entretanto, que, além de anunciar a vinda do reino de Deus, tenha subentendido também a segunda vinda do Senhor no fim dos tempos. Jesus cita expressamente uma passagem de Daniel, capítulo 9, versículo 27, no discurso sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, Mateus 24, versículo 15. Portanto, a profecia de Daniel conserva ainda hoje toda a sua atualidade para os leitores modernos. Os fiéis devem contar com toda a espécie de provações e, no meio delas, devem alimentar absoluta confiança na vinda do seu divino Salvador. Notáveis e interessantes são as seguintes passagens. O Sonho da Estátua, capítulo 2. O Festim de Baltazar, capítulo 5. A Fossa dos Leões, capítulo 6. A Oração de Daniel, capítulo 9. Os Tempos Messiânicos, capítulo 12. E a História de Susana, capítulo 13. Amigo ouvinte, com Daniel concluímos os chamados profetas maiores. Na próxima segunda-feira iniciaremos a apresentação dos profetas menores. A você, como sempre, um grande abraço e até lá, se Deus quiser!